E o judiciário custou 1,3% do PIB brasileiro em 2015. Na média, cada brasileiro pagou R$ 387,56 para garantir o funcionamento da justiça. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. Os valores fazem parte da pesquisa Justiça em Números, realizada anualmente. Segundo o estudo, os gastos com recursos humanos consomem 89% das despesas, que incluem salários de juízes, servidores e empregos de funcionários terceirizados, além de auxílios, diárias e passagens. E, de acordo com o CNJ, 56% das despesas retornam aos cofres públicos por meio do pagamento de custas processuais. Para falar sobre essa pesquisa, nós estamos na linha com Ricardo Pipi Schmidt, diretor do Departamento de Assuntos Legislativos da AJURES, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Boa tarde, diretor.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem.
Bom, eu queria sim que o senhor esclarecesse para nós um pouquinho mais a respeito do relatório, né? Como é que ele é feito, quem levanta esses dados, eles são retirados de onde?
Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça vem apresentando esses relatórios numa série histórica já há mais de 5 anos. E esses dados mostram a atividade das justiças consideradas nas suas especialidades em todo o Brasil. No nosso caso, eu sou magistrado estadual, na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul apresenta dados que para nós são relevantes na medida em que desde o início da série nós temos obtido o primeiro lugar em termos de produtividade e em termos de menor custo das justiças estaduais em todo o Brasil.
Sim, o Rio Grande do Sul foi destaque, né, de todos os estados que foram levantados, né?
Nesse sentido. Esse estudo é feito no âmbito da Justiça Federal, estadual, trabalhista. No âmbito da Justiça Estadual, que é o que nos toca, nós temos multiplicidade e complexidade de situações de regiões.
Uhum.
O Rio Grande do Sul, por isso, é considerado um tribunal de grande porte, juntamente com São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. É nessa perspectiva que se fazem as comparações, porque tem que considerar aí o número de demandas, o número de juízes, de servidores. E para nós, da Justiça do Estado, é uma grata não surpresa, porque há anos temos recebido essa distinção, mas é sempre importante que com os recursos sempre reduzidos ano após ano, a gente consiga se manter na primeira posição, graças ao esforço de todos que trabalham nesse setor.
Com certeza. Eu estava dando uma olhadinha também nos dados do relatório anterior, né, que foi de 2014, porque esse, os dados são relativos a 2015, não é isso?
Sim.
E eu estava vendo que assim, a grande preocupação, né, a busca, né, do diagnóstico naquele momento era pela melhoria da eficiência do primeiro grau, né, na primeira instância.
Sim, é verdade.
E o relatório de 2014 levantava que os principais problemas do judiciário brasileiro seriam o excesso de processos, a morosidade e a falta de acesso à justiça. Esses problemas, eles imagino que sigam, mas eu acho que nós temos mais um dado aí, não sei a minha pergunta, tá, diretor?
Sim.
Que é a questão também da judicialização hoje em dia de praticamente tudo no Brasil, da política, da medicina, da educação. A gente pode considerar que isso seja realmente um problema que pode ser levantado em números?
Sim, esse é o grande problema hoje da judicialização de todas as relações sociais no Brasil. E isso vem se agravando ano após ano. O grande problema da justiça brasileira envolve alguns tipos de demanda. Normalmente são as demandas em relação ao poder público, que é uma fatia considerável, notadamente aquelas que envolvem, por exemplo, a cobrança de dívidas fiscais. Esse é um dado, o número de execuções fiscais é um dado astronômico.
Uhum.
E o grande problema é que ele não tem efetividade, e por isso acaba se jogando para dentro do judiciário um volume imenso de trabalho sem um resultado prático efetivo. Esse é um primeiro dado. Outras questões que também envolvem uma falta de atuação estatal no sentido da correta fiscalização e regulação do mercado. As grandes demandas, os grandes demandados hoje no país são exatamente aquelas atividades que deveriam estar sendo reguladas e corretamente fiscalizadas, como é o caso dos bancos, como é o caso das companhias telefônicas e de outras empresas que envolvem seguros, que envolvem atividades que deveriam estar sendo bem reguladas e fiscalizadas pelas agências reguladoras e não encontram essa correta fiscalização. E por isso o cidadão comum não tem a quem recorrer. Essa é a grande diferença da atuação do judiciário brasileiro em relação ao judiciário de países desenvolvidos. Não se pode fazer essa comparação simplista no sentido de que o judiciário inglês custa tanto, o judiciário alemão, porque lá há esferas de competência estatal e de regulamentação que filtram esse tipo de demanda e que não chegam ao judiciário, exatamente porque o judiciário tem que ser a última instância. No Brasil, o judiciário é a primeira instância.
Pois é, então, e essa questão, né, que o senhor tocou aí, os custos do judiciário também são importantes que a gente aborde. Há também dados aqui do Atlas de Acesso à Justiça, né, que é divulgado pelo Ministério da Justiça. Eu tenho esses dados aqui de 2014, que hoje seriam em torno de 2 milhões de pessoas ligadas ao judiciário. E ainda assim a gente continua, né, além dessa questão da judicialização, que é relativa ao excesso de processos, a questão da morosidade, a falta de acesso à justiça. Aí quando a gente vê aqui o levantamento dessa pesquisa Justiça em Números, né, diretor, dando conta do custo de cada integrante, dizendo que o magistrado custa em média 46 mil por mês, um servidor 12 mil, funcionários terceirizados em média R$3.400 ao mês, e cada estagiário R$774 em média, além também de valores de verbas indenizatórias, gastos com diárias e passagens. Será que a gente não está tendo assim um elefante branco muito grande para todos os problemas que a gente tem? Será que isso aí não poderia de alguma forma se fazer um levantamento e se enxugar isso mais ainda?
Na verdade, o sistema de justiça, ele se presta a ser analisado por diversas perspectivas, né? Uhum. Uma perspectiva é de mercado de trabalho. Nós não podemos desconsiderar que o sistema de justiça é também um mercado de trabalho da advocacia. E nós temos um número de advogados no Brasil que só perde para os Estados Unidos. Então, no momento em que nós juntamos essas duas situações, nós temos atividades que deveriam estar sendo reguladas e que deveriam estar sendo resolvidas essas situações nas esferas próprias das agências, e isso tudo vem para o judiciário. E tu soma isso uma perspectiva de mercado de trabalho da advocacia que acaba, então, judicializando essas questões, né? Tu tem um quadro onde tu tem uma população de 200 milhões de habitantes e 100 milhões de processos. 100 milhões de processos é um número nada desprezível. É como se a cada duas pessoas uma tivesse um processo em juízo. Então, é isso que gera esse custo enorme e essa massa de pessoas tendo para trabalhar na atividade do sistema judiciário. Agora, se tu verificar, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem o menor número de magistrados dos tribunais de grande porte. Nós temos 753 magistrados para dar atendimento a essas milhares de ações. O nosso número de servidores é o menor de todos os tribunais. E ainda assim, a gente consegue, porque nós temos aqui 11 mil casos novos por 100 mil habitantes.
Sim.
Então, o que acontece? Nós conseguimos, na comparação com os demais tribunais, ter um índice de produtividade que é proporcionalmente ao custo do judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, e falo do Estado do Rio Grande do Sul porque é o tribunal a que eu pertenço e que eu conheço, né, que acaba dando o resultado. Agora, a demora envolve uma série de coisas, que às vezes nessas análises se misturam alhos com bugalhos, né? Quer dizer, Se tu pegar todos os processos em andamento, somar todos eles e dividir pelo tempo de tramitação, o tempo vai dar anos, 4 anos. Só que aí tu tem que tirar daí, por exemplo, os processos de execução. O que são os processos de execução? São os processos onde as pessoas já têm o crédito, já receberam um título para cobrar e não conseguem cobrar. Por quê? Porque o devedor não tem patrimônio, porque não se encontram bens, e aí o processo fica aguardando até que se consiga localizar bens. Mas isso não depende do judiciário.
Sim. Agora, no caso, por exemplo, há essa cultura no Brasil de postergação, né? Quer dizer, a primeira e a segunda instâncias, elas são consideradas etapas do processo. Sim. Acaba se achando que realmente a solução vai ser dada pelos tribunais superiores. Se falou já bastante a respeito do processo judicial eletrônico, que se juntaria, que seria um sistema de automação. Isso está em funcionamento, diretor? Isso ajudaria ou ajuda agilizar?
Ajuda.
Não está em funcionamento?
Sim. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, todos os processos no sistema do Juizado Especial são eletrônicos já. Nós não temos mais processos em papel, salvo aqueles que ingressaram antes do ano passado.
E é em rede? É online com todo o Brasil?
Absolutamente em rede. Eu sou juiz, eu sou magistrado da turma recursal e examino os processos, todos já que chegam, são todos eletrônicos. Agora, claro, não está em rede em todo o Brasil. Por quê? Porque os sistemas são estaduais. Não há um sistema nacional. O CNJ até tentou fazer um sistema nacional, mas não funciona, porque as peculiaridades de cada espécie, de cada especialização da justiça, também exigem um tipo de configuração do sistema que é diferenciado. E nem é bom que haja um único sistema, sinceramente. Essa ideia de centralizar tudo em Brasília e ter um único sistema centraliza também a resolução dos problemas, o que não é nada bom. Se nós tivéssemos hoje um processo eletrônico, aquele de Brasília, nós não teríamos avançado em relação ao nosso processo eletrônico do juizado como avançamos. Por quê? Porque também as pessoas têm que compreender bem. Nós temos um sistema de juizado especial que é subutilizado, vamos dizer assim. Por quê? Porque muitos advogados acabam entrando na justiça comum para fugir do sistema do juizado especial. Quando o sistema do juizado especial, para pequenas questões, é muito mais rápido e muito mais ágil.
Então, o senhor acha que o senhor fala a respeito dos advogados, né, que deixam muitas vezes de lado a justiça especial. As pessoas, normalmente, que têm demandas, elas têm uma boa informação de que elas podem recorrer nos juizados especiais?
Na verdade, isso é um trabalho que todos temos que fazer, né? De informar as pessoas de que elas dispõem do sistema do juizado especial. As pessoas que não têm advogado podem comparecer ao balcão do juizado e formular seus pedidos. Ou serem, se a questão é um pouco mais complexa, serem encaminhadas para a Defensoria Pública.
Pois é, eu tenho eu queria, né, comentar, que tem um estudo do IPEA de 2009, né? Faz um tempinho já. Mas naquele momento, 64% das pessoas lesadas não estavam recorrendo à justiça. Será que esse número ainda, esse percentual ainda é relevante? Ou isso diminuiu, será?
Não, eu imagino que sim. Sabe qual é o grande problema? É que a gente pensa assim, as pessoas lesadas não ingressaram na justiça. Mas as pessoas lesadas não teriam que ter uma instância de reclamação antes de entrar na justiça? Quer dizer, quem são as pessoas lesadas? Quantos de nós somos lesados por uma questão que envolve uma fatura do telefone? Sim. Ou uma taxa de banco que foi cobrada a maior? Quer dizer, não haveria necessidade, é isso que nós temos que repensar, de o Estado se organizar para que o Banco Central, por exemplo, não fosse tão obsequioso na fiscalização das instituições financeiras e verificasse, por exemplo, aquelas taxas que o tribunal há anos vem dizendo que é indevida e que não permitissem que continuassem constando dos contratos esse tipo de taxa. Por que as pessoas têm que reclamar individualmente, cada uma entrando com seu processo em relação a uma taxa que nem poderia estar ali naquele contrato?
Para a gente encerrar, diretor, como é encaminhado, então, o levantamento, né, esses dados que foram pesquisados, como é que eles são direcionados?
como eles são buscados?
Isso, assim, como é que isso entra, vamos dizer, dentro do sistema? Como é que isso é discutido para se melhorar os processos?
Eu falo em nome do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde fui juiz corregedor até o ano passado, durante um período, que é o órgão de correição e planejamento. Nesse sentido, estes dados são importantes para verificar o custo da nossa atuação, a produtividade, a taxa de congestionamento. Esses dados, quando nos vêm, nós então fizemos um comparativo em relação aos demais estados para ver onde é que nós estamos falhando, onde é que nós precisamos melhorar, né? E os dados que nós temos aqui, por exemplo, a nossa taxa de conciliação é baixíssima no Rio Grande do Sul. Esse é um outro problema. Nós temos uma grande taxa de judicialização, nós temos uma taxa de recorribilidade que é a maior do Brasil e nós temos uma taxa de conciliação que não chega a 7%, enquanto, por exemplo, no Rio de Janeiro é de 14%.
Quer dizer, o relatório serve para melhorar processos?
Também.
Tá bom.
Serve exatamente para melhorar o nosso sistema de justiça estadual.
Ricardo Pipe Schmidt, diretor do Departamento de Assuntos Legislativos da AJURES, da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde.